Aeroporto Yasser Arafat, um farol de esperança. O Aeroporto Internacional Yasser Arafat, originalmente conhecido como Aeroporto Internacional de Gaza, é um símbolo poderoso das aspirações palestinas por soberania, independência econômica e conectividade global. Localizado na faixa de Gaza, entre Rafah e Da'ania, próximo à fronteira com o Egito, nas coordenadas 31°14'47 e 34°16'34 e, este aeroporto foi um farol de esperança durante seu breve período operacional, de 1998 a 2001. Desde sua concepção como parte do processo de paz de Oslo, passando por sua era dourada promovendo turismo e intercâmbio cultural, até sua trágica destruição, um ato de terrorismo que violou o direito internacional, a história do aeroporto encapsula os altos e baixos da luta palestina pela condição de Estado. Este ensaio explora a jornada do aeroporto, aprofundando-se em seu impacto socioeconômico, significado simbólico e as ramificações legais de seu fim, baseando-se em relatos históricos e perspectivas culturais para fornecer uma narrativa abrangente. Concepção e construção, uma visão de soberania. A ideia de um aeroporto internacional em Gaza surgiu durante o processo de paz de Oslo, no início dos anos 1990, um período marcado por um otimismo cauteloso para a reconciliação entre israelenses e palestinos. O Acordo de Oslo II de 1995 estipulava explicitamente a construção de um aeroporto na faixa de Gaza, refletindo um compromisso com a autogovernação palestina e o desenvolvimento econômico. O projeto foi liderado pela Autoridade Palestina, com Yasser Arafat, o carismático líder da Organização para a Libertação da Palestina, defendendo-o como uma pedra angular da condição de Estado. O aeroporto foi concebido como uma porta para o mundo, reduzindo a dependência palestina das rotas de viagem controladas por Israel e simbolizando autonomia. A construção começou em 1997, financiada por uma coalizão internacional que incluía Egito, Japão, Arábia Saudita, Espanha e Alemanha, com um custo total de aproximadamente US$86 milhões. O projeto, elaborado por arquitetos marroquinos e inspirado no aeroporto de Casablanca, foi executado pela empresa de engenharia de Usama Hassan El-Khoudary, combinando funcionalidade moderna com estética cultural. A infraestrutura incluía uma pista de 3.076 metros, um terminal de passageiros capaz de atender 700 mil passageiros anualmente e uma sala VIP com uma cúpula dourada inspirada na cúpula da rocha, completa com uma suíte para Arafat. Decorado com mosaicos de pedra e pinturas islâmicas, o terminal refletia a herança e o orgulho palestino. O processo de construção foi um equilíbrio diplomático, com Israel mantendo supervisão sobre os protocolos de segurança, incluindo verificações de passageiros e cargas, conforme estipulado nos acordos de Oslo. Apesar dessas restrições, a conclusão do aeroporto foi um triunfo, celebrado em 24 de novembro de 1998, com uma cerimônia de inauguração que contou com a presença de Arafat, do presidente dos Estados Unidos Bill Clinton e de milhares de palestinos. A presença de Clinton destacou o apoio internacional, e seu discurso elogiou o aeroporto como um ímã para aviões de todo o Oriente Médio e além. O evento marcou um raro momento de esperança, com Gaza emergindo brevemente como um centro de conectividade potencial. Era dourada, turismo, intercâmbio cultural e promessa econômica. De 1998 a 2001, o Aeroporto Internacional de Gaza, como era então chamado, viveu uma era dourada, embora breve, caracterizada por turismo, intercâmbio cultural e atividade econômica. Operado pela Autoridade de Aviação Civil Palestina, o aeroporto serviu como base para a Palestinian Airlines, com seu primeiro voo comercial para Amã em 5 de dezembro de 1998. Companhias aéreas estrangeiras como Royal Air Maroc e Egyptair conectaram Gaza a destinos em todo o Oriente Médio e Norte da África, lidando com cerca de 90 mil passageiros e mais de 100 toneladas de carga em 1999. Esse período, antes do início da Segunda Intifada, ofereceu um vislumbre do que a condição de Estado palestino poderia implicar. Turismo e intercâmbio cultural. O aeroporto facilitou um setor de turismo modesto, com a costa mediterrânea de Gaza, sítios históricos e herança cultural atraindo visitantes. Embora blogs de viagem específicos desse período sejam escassos, a relativa calma permitiu a exploração de mesquitas antigas, sítios arqueológicos e paisagens agrícolas. Os palestinos receberam os visitantes com a hospitalidade tradicional, uma característica cultural destacada em relatos posteriores que descreviam a relutância em cobrar por comida de estranhos. A operação do aeroporto possibilitou o intercâmbio cultural, com palestinos viajando ao exterior para trabalho, educação e férias, e visitantes internacionais trazendo perspectivas diversas para Gaza. Relatos da época sugerem uma atmosfera amigável, com interações casuais refletindo abertura. Impacto econômico. O aeroporto foi um catalisador para o crescimento econômico, apoiando o comércio e a atividade comercial. Ele permitiu que os palestinos exportassem mercadorias e importassem materiais, reduzindo a dependência de checkpoints israelenses restritivos. Seu papel fomentou esperança econômica, com pilotos recordando o orgulho de pousar o primeiro voo. O aeroporto criou empregos, desde a equipe de aviação até vendedores locais, e estimulou indústrias relacionadas, como a hospitalidade. A culinária de Gaza, com pratos como maklouba, musakkan e sumagia, provavelmente encantou os visitantes. Essas experiências culinárias, enraizadas em ingredientes locais como sumagre e produtos frescos, destacaram a riqueza cultural de Gaza. Significado simbólico. Além de seu papel prático, o aeroporto era um poderoso símbolo de soberania palestina. Sua inauguração, com a participação de líderes globais, sinalizou o reconhecimento internacional das aspirações palestinas. A cúpula dourada da Sala VIP, inspirada na Cúpula da Rocha, conectava o aeroporto ao significado espiritual de Jerusalém, reforçando a identidade nacional. Para os palestinos, a possibilidade de viajar sem supervisão israelense era um sabor de liberdade, reduzindo a humilhação associada a checkpoints e permissões. A existência do aeroporto desafiava a narrativa de dependência palestina, incorporando uma visão de condição de Estado e autodeterminação. O triste fim, um ato de terrorismo e suas consequências. A era dourada do aeroporto foi abruptamente interrompida pela Segunda Intifada, que começou em 2000, intensificando as tensões entre Israel e os palestinos. Em fevereiro de 2001, todos os voos de passageiros cessaram à medida que a violência aumentava. Em 4 de dezembro de 2001, aviões militares israelenses bombardearam a estação de radar e a torre de controle do aeroporto, tornando-o inoperante. Em 10 de janeiro de 2002, tratores israelenses cortaram a pista, completando a destruição. Esse ato deliberado de terrorismo, direcionado a uma infraestrutura civil crucial para a conectividade palestina, foi um golpe devastador para as aspirações de Gaza. Contexto da destruição. Israel justificou o ataque como uma resposta às atividades militantes palestinas durante a Intifada, alegando que o aeroporto poderia ser usado para contrabando de armas. No entanto, a destruição foi amplamente vista como desproporcional e simbólica, destinada a esmagar a condição de Estado palestino. O ataque fazia parte de uma estratégia mais ampla para manter o controle sobre os movimentos palestinos, com o acordo operacional do aeroporto já o submetendo à supervisão de segurança israelense. Os bombardeios e tratores deixaram o local de 450 hectares em ruínas, com o terminal e a pista danificados irreparavelmente. Consequências socioeconômicas. A destruição do aeroporto isolou Gaza, sufocando o turismo, o comércio e o intercâmbio cultural. Os palestinos tornaram-se dependentes de rotas de viagem controladas por Israel, como o aeroporto Ben Gurion, onde enfrentavam verificações de segurança discriminatórias e relatos de assédio, incluindo assédio sexual de mulheres. O bloqueio imposto por Israel e Egito desde 2007 restringiu ainda mais os movimentos, com a economia de Gaza sofrendo com acesso limitado a mercados e recursos. As ruínas do aeroporto tornaram-se um símbolo de esperanças de paz frustradas, sem voos por mais de duas décadas. A perda de empregos e oportunidades econômicas aprofundou a pobreza em Gaza, com um declínio econômico significativo após 2001. Impacto cultural e psicológico. A destruição do aeroporto foi um golpe psicológico, apagando um símbolo tangível do orgulho palestino. Os residentes lembravam o aeroporto como uma janela para o mundo. O ato de terrorismo reforçou os sentimentos de opressão, pois os palestinos foram forçados a navegar por processos de viagem humilhantes, minando a dignidade que o aeroporto outrora proporcionava. Aspectos legais, violações do direito internacional. A destruição do Aeroporto Internacional de Gaza constituiu uma clara violação do direito internacional, atraindo condenação de organismos globais. A Organização Internacional de Aviação Civil, ICAO, repreendeu Israel em março de 2002, citando violações das normas de aviação sob a Convenção de Chicago de 1944, que protege aeroportos civis de ataques militares. Especificamente, o bombardeio violou Artigo 1 da Convenção de Chicago. Este artigo enfatiza a soberania dos estados sobre seu espaço aéreo, que o aeroporto representava para a autoridade palestina. O ataque de Israel desrespeitou esse princípio, minando a autonomia palestina. Artigo 3 das Convenções de Genebra. O ataque a infraestruturas civis, como um aeroporto, durante um conflito é proibido, a menos que represente uma ameaça militar imediata. Não havia evidências que sustentassem alegações de uso militar do aeroporto, tornando o ataque um potencial crime de guerra. Direito humanitário internacional consuetudinário. O princípio da proporcionalidade exige que as ações militares evitem danos civis excessivos. A destruição completa do aeroporto, um símbolo da vida civil e da atividade econômica, foi desproporcional a qualquer suposta ameaça à segurança. A condenação da ICAO destacou a ilegalidade do ataque, mas não houve consequências significativas, refletindo os desafios na aplicação do direito internacional no contexto israelo-palestino. A falta de responsabilidade alimentou as queixas palestinas, com as ruínas do aeroporto se tornando um ponto de união para demandas por justiça. Conclusão: um legado de esperança e tragédia. A jornada do Aeroporto Internacional Yasser Arafat, desde sua concepção até sua destruição, encapsula a luta palestina pela autodeterminação. Concebido como um testemunho dos acordos de Oslo, construído com apoio internacional e celebrado como uma porta para o mundo, ele transformou brevemente Gaza em um centro de turismo, intercâmbio cultural e promessa econômica. Sua era dourada, marcada pela hospitalidade palestina, beleza cênica e delícias culinárias, ofereceu uma visão de condição de Estado. No entanto, o ato de terrorismo que o destruiu em 2001 a 2002, um ataque ilegal e devastador, despedaçou esses sonhos, isolando Gaza e violando o direito internacional. Até 5 de maio de 2025, o aeroporto permanece em ruínas, um lembrete gritante das aspirações não realizadas. Seu legado perdura na resiliência dos palestinos, que continuam a advogar pela liberdade de movimento e soberania. A história do aeroporto não é apenas sobre infraestrutura, mas sobre dignidade humana, orgulho cultural e a esperança duradoura por um futuro em que Gaza possa novamente acolher o mundo.